passe com o painel. O professor Sérgio, que é mestre em ensino e física, a professora doutora Maria Leite e o professor doutor Nelson Freire.
Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a presença de todos vocês aí, em nome do IFPA, em nome da EVASE, da Comissão de Organização. E para a gente falar aqui, primeiro agradecer o IFPA por estar sediando esse evento e ao EVASE por abrir espaço para discutir algo que está presente em todos os nossos dias, né? A gente está falando, o tempo todo a gente está falando aí das tecnologias, o tempo todo junto das tecnologias, e falar sobre software livre, que nós falamos o tempo todo, mas nem sempre nós sabemos exatamente o que é isso, e nem sempre sabemos como ele pode e deve ser aplicado na educação. Então é importante a gente ter esse espaço para estar discutindo aí, né? Então, como já foram apresentados os três professores que aqui estão, a ideia é que a gente possa tá trazendo em pauta esse assunto. Como é que vai estar funcionando aqui? Os professores, eles vão estar trazendo o assunto, vão estar explanando para vocês, e no final nós vamos abrir um espaço para questionamentos que se façam necessários, certo? Só dando uma visão aqui, nós vamos iniciar com o professor Nelson, certo? Trazendo um pouco da dimensão conceitual, política e cultural do software livre e das licenças abertas. Depois a professora Bonilla vai falar sobre as políticas públicas para a inserção do software livre nas escolas públicas brasileiras. E o professor Sérgio, trazendo os aspectos práticos que facilitam o trabalho do professor, aluno, sobre a perspectiva do uso do software livre, certo? Vou abrir espaço aí para a gente sair com o Nelson. Tem aí. Atento.
Boa tarde. Tudo bom, pessoal? Obrigado, Romildo. Obrigado a todos os organizadores, a turma aqui da mesa. Então, tem que ser rápido. 10 minutos. Depois da palestra cheia de gatos, agora a gente vai com aqui só de fala, sem distribuição de brinde, sem música, mas vamos lá. Então, a gente continua aqui, que eu ficaria com essa parte, digamos assim, mais conceitual e política dessa relação do software livre com a educação. Eu queria, então, começar essa intervenção em breve com um resgate um pouquinho da história da internet. Qual é o barato da internet? Por que a internet virou esse negócio que todo mundo fala e que antigamente a gente escrevia até com I maiúsculo e hoje não tem mais sentido escrever com I maiúsculo, da mesma forma que você não fala computador com C maiúsculo, telefone com T maiúsculo. A internet é um objeto, né? Uma forma de comunicação. E qual foi a grande questão da internet, de vocês, dos caras da computação, o Tim Berners-Lee, o Vincent, toda a turma que trabalhou naquilo que veio a ser conhecida como internet? No início da internet, toda a jogada para poder fazer a internet funcionar foi a partir do oposto do que é o tradicional. O tradicional é o quê? Para as coisas funcionarem, para as pessoas se comunicarem, a gente procura transformar o que é diferente no igual, e esse protocolo de comunicação, ele vai então ligar essas coisas que estão próximas e aí vai viabilizar a comunicação. A internet, quando nasceu, não fez isso. Quer dizer, o que ela fez foi basicamente dizer assim: não importa o sistema, não importa onde você está, não importa se seu país é rico ou pobre, nós vamos criar um protocolo com dois princípios. Você recebendo, você passa para frente. E não importa o que você tenha, eu vou me virar para ter um protocolo para fazer com que, se você tiver um Mac, se você tiver um Linux, se você tiver um Windows, se você tiver um tablet, tiver um computador, não importa. vai se comunicar. Por isso que no começo, quando você lê e estuda as coisas da origem da internet, a gente escrevia, mas a gente nem mais fala sobre isso, já está escrito em imagem. A gente dizia, é uma rede, meta rede, é a rede das redes. Então, essa é uma questão fundamental. E aí, bota logo uma nota de breve página, que é mais fundamental ainda. Essa é a questão básica da educação. A educação não pode acontecer se eu não gostar do diferente. Eu tenho que fazer a educação, é um conjunto de diferentes que tem que se, que tem que dialogar. Mas há um segundo aspecto muito importante de todas essas descobertas do início da internet, é que ninguém patenteou e nem guardou essas descobertas. Quando o Tim Berners-Lee descobre, ele diz, ele desenha lá os protocolos da web, certo? Ele coloca lá para todo mundo usar. Quando o Stallman e o Linus resolvem ajudar aquelas coisas lá, é para usar, é para poder todo mundo desenvolver. Então, observe, nós estamos falando, basicamente, em três grandes princípios, que são princípios fundantes de uma sociedade. Não é princípio fundante de software livre, não é princípio fundante de computação. Quer dizer, uma sociedade que não se preocupa no que está recebendo, mas se compromete que o que receber passar adiante, não ficar para si, é uma sociedade justa, que a gente tem que concordar com ela. Uma sociedade que compreende que a diferença não pode ser um critério para afastar as pessoas, da mesma forma que não afasta sistemas operacionais e máquinas, é uma sociedade justa. E uma sociedade que não aprisiona o conhecimento. Uma sociedade que diz assim, este conhecimento que nós estamos desenvolvendo é um conhecimento à disposição da sociedade, à disposição da comunidade. Então, quando a gente fala em software livre, não é porque a gente é só encantado com software livre, é porque há princípios nas comunidades de software livre, na forma de se desenvolver software livre, que são princípios que nós defendemos para o modelo de sociedade que a gente está querendo. Então, nós não estamos falando em computação, estamos também falando em computação. Nós estamos falando em computação, estamos falando em educação, estamos falando em cultura, estamos falando em engenharias, estamos falando em medicina, em remédios. Quer dizer, é admissível na cabeça de alguém a humanidade investir tanto dinheiro na solução que está na busca de fármacos para solucionar questões de saúde gravíssimas, particularmente em países em desenvolvimento, e meia dúzia de empresas farmacêuticas pegar aquilo ali e ficar aprisionando aquele conhecimento, não permitindo que ele seja distribuído mundialmente. É absurdo, não podemos concordar com isso. Então, quando a gente fala em software livre, a gente, em última instância, está falando em liberdade. Claro que aí, se você quiser, tem essa notinha de grande página para a tradicional e conhecida discussão do software aberto, do software livre, a briga lá no Stallman, no Eric Ryan, e todas essas coisas, que é interessante discutir, ela está presente no nosso cotidiano, mas a gente aqui pode passar ao lado, porque o tempo é pequeno e porque a gente tem mais coisa para fazer. E, na verdade, o que a gente tem é que enfatizar a ideia de liberdade. Então, quando a gente fala em software livre, quando a gente fala em liberdade, a gente fala em uma cultura. Essa cultura que a gente denomina, poderia ser só cultura, como cultura, hoje a gente ainda fala em cultura digital, amanhã ninguém mais vai falar em cultura digital, vai falar somente cultura, a gente está denominando de cultura hacker. Por que hacker? Porque essa meninada, meninos e meninas, que se debruçam nas madrugadas, nos IFBAs, nos IFBAianos, das universidades, ou nos clubes e laboratórios hackers, que cada dia crescem mais, para desenvolver software. E como diz o Stephen Levy, o que essa meninada quer é melhorar os computadores para melhorar o mundo. É simples, né? É só isso. Melhorar os computadores para melhorar o mundo. Então, na verdade, o que nós estamos querendo dizer é que essa cultura dos hackers deveriam ser os princípios da sociedade. Obviamente, os princípios da educação, que eu imagino que a gente ainda vai falar um pouco mais. Nesse sentido, quando a gente fala em software livre e fala em liberdade, a gente está falando numa expressão que ficou conhecida, e tem pessoas que vêm lá e tem estudado mais a fundo isso, que é a chamada inclusão digital. Agora, essa inclusão digital significa o quê? O primeiro ponto fundamental da inclusão, chamada inclusão digital, é que as pessoas não têm acesso. Quer dizer, se não tem acesso, não tem conversa. E aí nós não podemos deixar de observar a importância que tivemos nesse país de uma política de Estado, não de governo, que foi a implantação da internet, a partir da implantação da Rede Nacional de Pesquisa. Então, o que nós tivemos ao longo dos anos, final de anos 80, começo de anos 90, no século passado, foi a implantação de um backbone nacional que, coordenado pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia, que considerava as universidades públicas parceiras desse projeto e não serviçais desse projeto capitaneado pelo governo federal. E com isso se montou uma rede fundamental, que são as redes dos pontos de presença, que são as redes. Que são as redes. As redes de pontos de presença que até hoje estão instaladas nas universidades públicas, e essas redes possibilitaram, pelo menos em termos das capitais, a criação de um grande backbone. E aí temos o primeiro grande desafio, que é a correta política de ampliação do sistema de ensino superior. Acabei de saber que o Pedro II do Rio hoje é o Instituto Federal. Então você tem hoje, aqui o IFE Baiano, me corrija se eu estou errado, são 10 campi. O IFMA são 19, 14, alguma coisa assim. É, a UNEB 24. Nós somos hoje, na Bahia, só para pegar um exemplo, 12 instituições de ensino superior pública. Não estou falando de campi, estou falando de instituição. Se pegarmos tudo isso, o que, é que a gente viu? A gente viu que lá na década de 90, nós tivemos a implantação da rede, coordenando e conectando todas as instituições existentes na época. Tivemos a expansão dessas universidades, mas não tivemos a expansão da rede. Então, isso poderia, isso sem dúvida nenhuma, é um desafio, e esse desafio tem que ser cobrado por cada um de nós. E por fim, para encerrar, não podemos aceitar que inclusão digital possa ser feita com acordo com o Facebook. Isso é um absurdo que está sendo feito pelo governo federal. Há já uma intensa mobilização das redes pedindo à presidência, que já anunciou que esse acordo não existe, porque não é possível nós imaginarmos que seja possível uma política pública de inclusão digital centrada numa plataforma de rede social que tem dono. Da mesma forma que nós, quando tivermos a presença da fundação coordenada, a EPC, coordenada pelo, criada pelo Negro Ponte, nós dizíamos, não pode ser simplesmente pegar e dizer o que tem, que traz benefícios, nós podemos entregar a política pública brasileira, as políticas públicas, para uma empresa. Então, é como eu disse no Facebook, que eu sou usuário do Facebook, e deixo, como sou usuário de todas as redes, eu uso até me abusar. No dia de me abusar, eu cancelo o meu perfil e vou-me embora. Agora, se a política de inclusão digital é em cima do Facebook, ninguém mais vai embora. Ou seja, é a mesma lógica do traficante feita pela Microsoft no passado. E é o mesmo perigo que nós estamos tendo com a Google e com os tablets do governo, que tem na página do governo federal um manual de como você abrir uma conta da Google. uma coisa do GPI para poder usar como índice. Então, o que eu quero trazer nessa primeira provocação é da importância de nós considerarmos a história de todo esse movimento do software livre e do nascimento da internet e as armadilhas que as grandes corporações estão trazendo para o nosso cotidiano.
Boa tarde. Então, quero agradecer a organização do evento, ao Wilson, especialmente ao Renato. É um prazer encontrá-los aqui, os colegas de mesa. Bom, me cabe discutir um pouquinho as políticas públicas de inserção do software nas escolas brasileiras. Nelson já fez um primeiro toque aqui sobre a questão das políticas públicas, é uma questão bastante complexa, e que não dá tempo para a gente ir a fundo. Eu vou me debruçar especificamente no que direciona para as escolas. Tá? Então, bom, a gente sabe que o movimento software que começa no Brasil na década de 90, e no governo FHC, nessa época, não havia espaço para discussão sobre a adoção de software livre na esfera pública, muito menos nas escolas. No contexto do livro verde, do programa, da discussão do livro verde do programa Sociedade da Informação, que foi lançado em 2000, foi lançado um programa para as escolas brasileiras, que era um programa chamado Telecomunidade, que ninguém sabe que existiu esse programa. A gente sabe que a gente pesquisa, mas esse programa nunca saiu do papel. Por que ele nunca saiu do papel? Porque ele previa para que fossem instaladas nas máquinas, que eram 1,5 bilhões de reais que seriam usados com dinheiro do FUST, do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, para compra de 290 mil computadores para as escolas de ensino médio, ele previa que fossem instalados softwares proprietários. Então, isso foi durante o ano 2001. Na época, houve um movimento, especialmente dos deputados Sérgio Miranda e Walter Pinheiro, que entraram na justiça e conseguiram embargar o edital. Então, a licitação não aconteceu e várias negociações, a Anatel tentando derrubar o liminar do governo, que suspendeu o edital, mas de toda forma não passou. A justiça se manteve firme e esse programa então nunca aconteceu. Por que eu trago isso? Porque a postura do MEC naquela época era de tentar justificar para a sociedade a necessidade da instalação do software proprietário. Porque eles diziam que eram esses os softwares que estavam no mercado e que os meninos precisavam ser formados para lidar com este tipo de software. E que eram essa cultura que já estava instalada. Todo mundo só sabia usar esse tipo de software. E que só havia suporte no Brasil para esse tipo de software. Ou seja, se partia do que estava dado e não de uma possibilidade de construção de uma outra cultura no país. Então, isso foi o que aconteceu durante todo o governo FHC e a gente teve, então, as escolas com a predominância dos softwares proprietários, com exceção da nossa Faculdade de Educação da UFBA, que tinha iniciativas de uso de software livre e algumas outras instituições públicas, com alguns ativistas que trabalhavam nessa dimensão. Você controla meu tempo, porque eu não estou controlando. Tá? Bom, então, o que que acontece? Acontece, termina o governo FHC, começa o governo Lula, e aí tem-se uma guinada, tem-se uma reviravolta, não só na questão da política pública, como na questão da educação. O governo Lula, então, a partir do decreto de 29 de outubro de 2003, institui aqueles 8 comitês com o objetivo de coordenar e articular a implementação do software livre no Brasil, e as coisas começaram a acontecer, mas começaram a acontecer na sociedade, não ainda na escola, né? Não ainda voltado para a escola. Então, muitas coisas, programas de inclusão digital foram desenvolvidos, o Livro Verde foi, de certa forma, abandonado, o programa de Sociedade da Informação, o governo Lula implanta o programa de inclusão digital, que a gente vai discutir isso, e tem muitas publicações sobre isso também, que não dá muito tempo de falar aqui, né? E uma das iniciativas do governo Lula foi o desenvolvimento do chamado Linux Educacional, né? Que é o sistema operacional que vai ser implantado nas escolas brasileiras. É uma distribuição baseada no Debian, né, no início, e vai ser então implantado nas escolas públicas brasileiras a partir de 2007, no âmbito da reformulação do programa que era voltado para a educação, que era implantado nas escolas brasileiras, que era o PROINF, o Programa Nacional de Informática na Educação. É, então, com a reorganização do PROINF em 2007, então vem junto no pacote o uso, a implantação e o uso do Linux educacional. Né? E isso causa uma celeuma na comunidade educacional brasileira, porque não há uma preparação dos professores, não acompanha essa migração de software nas escolas brasileiras, uma formação dos professores para a compreensão disso que Nelson falava há pouco, dos princípios, da filosofia, das questões políticas, das questões culturais, das questões filosóficas que estavam por trás dessa mudança. Então, o que passa, o que passou? Muito com apenas uma questão econômica. Então, o governo deixa de pagar a licença para software proprietário e passa a adotar, então, um software com licença aberta. Né? E aí, acompanhando esse movimento de uso do Linux educacional nas escolas e tudo mais, a gente vai perceber que, na realidade, ele é um software livre, ele está licenciado em GPL, mas o processo de desenvolvimento é um processo fechado. Né? Por que é um processo fechado? Porque, antes, há pouco, eu estava falando aqui com alguém que participou do início do desenvolvimento do Linux Educacional, mas o governo brasileiro fechou o Linux Educacional numa universidade, a Universidade Federal do Paraná. Então, só quem pode mexer no código do Linux Educacional é o grupo de desenvolvedores da Universidade Federal do Paraná. Ninguém mais, não existe uma carta aqui, o colega que falou comigo. Né?
E recusaram
o apoio, né? Por quê? Então, existe formas de a comunidade encaminhar soluções, indicar melhorias e tudo mais, mas ninguém pode botar a mão no Linux Educacional, porque só tem um grupo fechado que desenvolve o sistema. Ou seja, para mim isso é lógica de desenvolvimento de software proprietário. Né? Então, mais uma vez, a gente entende que não passou de uma estratégia econômica para não pagar as licenças de software para as escolas. Que, diga-se de passagem, não é pouco dinheiro, sim, se a gente for pensar na quantidade de escolas que tem no país, a questão econômica é uma questão importante, mas não pode ser reduzida à questão econômica. Né? Então, que está por trás aí, que é uma perspectiva muito clara do nosso Ministério da Educação, que é que tudo que chega para as escolas, escolas do norte ao sul, do leste ao oeste do país, tem que ser idêntico, tem que ser a mesma coisa. Então, o mesmo programa, o mesmo software, a mesma máquina, né? O mesmo currículo, os mesmos livros, tudo tem que ser idêntico. Ou seja, a questão que Nelson falava da diversidade, da diferença, não é incorporada pelo MEC como uma questão fundamental para pensar a educação nesse país. Ou seja, é preciso massificar, é preciso que tudo seja igualzinho de início ao fim, de uma ponta à outra do país. Então, quando centraliza o desenvolvimento do sistema operacional numa universidade, eu tenho a garantia de que todas as escolas vão receber o mesmo software, vão trabalhar com os mesmos aplicativos, né? E não vamos atender a diversidade, as características específicas de cada região brasileira. Para a gente tomar um exemplo, nós temos no Brasil uma questão que é muito cara hoje, que é a discussão sobre a educação do campo. Né? A educação do campo é feita no Brasil nos moldes da educação urbana. Né? E tanto é que os computadores do Proinfo que chegam são os mesmos, com os mesmos aplicativos da educação urbana, tudo igualzinho. Ou seja, a diversidade não só na questão de região norte, região sudeste, mas também de regiões urbanas e rurais não são levadas em consideração. Ou seja, nós temos efetivamente uma perspectiva de massificação e de homogeneização da educação no Brasil. Então, o Linux Educacional continua dentro dessa lógica. Mais recentemente, também foi lançado o programa Um Computador por Aluno, que é um dos laptops para as crianças. Né? E esse foi desenvolvido o sistema MetaSys, também baseado numa distribuição livre, baseado no OpenSUSE, e ele foi desenvolvido para ser implantado em 150 mil laptops que foram distribuídos às escolas durante o ano de 2010. Né? Então, 150 mil para 300 escolas públicas que participaram do projeto piloto. Né? Então, o que, que a gente percebe? É que foi atribuído, quem desenvolveu esse sistema foi a empresa... Alô? Quem desenvolveu o sistema foi a empresa MetaSys. Ou seja, mais uma vez, o governo atribui, né, a uma lógica proprietária o desenvolvimento de um software que vai ser implantado, embarcado, nesse caso vai ser um software embarcado nos laptops. Ok. Porque, na realidade, esse sistema que é embarcado nos laptops não permite sequer que se façam instalações. A primeira versão que chega não sequer que se... não permite sequer que se façam instalações de outros programas no laptop. Nós tentamos, nós coordenamos a formação dos professores na Bahia, nós tentamos instalar softwares para que o laptop pudesse segurar e organizar rádios web nas escolas e nós não conseguimos fazer as instalações dos softwares necessários para isso. Né? Então, há também... A interface apresentava muitos problemas, o processo de inicialização apresentava muitos problemas, aparecia um X na tela e ninguém, um professor conseguia dar conta do X na tela. Então, para os professores foi uma calamidade, porque os professores ficavam impactados na frente daquilo, não sabiam o que fazer. Por outro lado, teve uma questão interessante para os meninos, porque os meninos começaram a futucar e a se constituir nas escolas, a revelia dos professores, a revelia das direções, a cultura hacker. Ou seja, eles foram futucar e descobrir como tirar aquele maldito X que aparecia na tela e fazer a máquina funcionar. Né? E o mais bizarro de tudo é que a máquina, para inicializar, ela não precisava de senha. Mas se ela hibernasse, para voltar ela precisava de um senha. E adivinha qual era a senha? MetaSys. Né? Ou seja, a propaganda clara da empresa aí. Né? Mas o mais bizarro ainda, as escolas não receberam a senha. As escolas não sabiam o que fazer. Cabia aos meninos apenas fazer o quê? Reinicializar a máquina e perder o projeto que estava em andamento. Então, para vocês terem uma ideia de quão problemático era o sistema que foi implantado nesses dispositivos e que não permitia, então, uma autonomia, um processo. A gente tentou fazer formação, a gente tentou migrar o software, substituir o software, aviso do MEC, enquanto tiver na garantia, não pode mexer na máquina. Né? Então, a gente ficou preso ao software, ficamos à mercê do que era possível fazer com o que estava embarcado na máquina, ou seja, mesmo o modelo do Linux Educacional. O Javier, tudo está instalado, todos os softwares instalados e cabia à escola apenas usá-los. Né? Então, o que, que a gente, fechando aqui, o que, que a gente pode perceber? Que a lógica do MEC continua sendo, apesar de usar a bandeira do software livre, continua numa lógica fechada, numa lógica proprietária, né? Buscando homogeneizar a educação, não trazer a perspectiva da diversidade, não incorporar a sociedade no desenvolvimento dos softwares que chegam às escolas, não incorporar as próprias comunidades escolares no que diz respeito ao desenvolvimento dos softwares que lhe cabem. Né? A gente percebe assim, um esforço dos professores e das escolas de buscarem uma outra dinâmica, mas impossibilitados pelas soluções que chegam, né? Então nós temos muito ainda, acho que estou fechando, temos muito ainda que avançar no que diz respeito à tecnologia da educação, né? E aí estou falando de formação de professores, estou falando de desenvolvimento de software, mas mais do que tudo nós precisamos mudar a lógica, a mentalidade de quem comanda isso em nível de ministério, que é quem toma as decisões do que chega às escolas brasileiras. Depois a gente conversa um pouco mais.
Boa tarde, pessoal. Obrigado ao pessoal da organização do Rebase pelo convite, né? Poder sentar aqui do lado do professor Nelson Preto, da professora Bonilla. Como eu sou professor do ensino médio e estou dentro da escola que 11 de cada 10 professores, alunos, acadêmicos, até torcedores do Fluminense da Feira de Santana acham que a escola precisa mudar. E precisa mudar entre várias coisas que precisam mudar, é incorporar um pouco da era da informação dentro da escola. Isso passa necessariamente por começar a usar mais a TI para, entre outras coisas, hackear a educação, né? Mudar como a escola tem funcionado. Então, eu acho que existem alguns requisitos para que essa inserção da TI dentro da escola, numa perspectiva transformadora da escola, possam acontecer de modo efetivo. Qualquer software serviria para que essa mudança possa ocorrer? Qual tipo de paradigma de software faria com que essas mudanças pudessem ocorrer de modo mais prático? Então, no dia a dia lá da sala de aula, da escola real que existe no Brasil, existe uma diversidade de hardware muito grande. E, na prática, o software que é mais resiliente aos vários tipos de hardware são o software livre, por uma questão prática, né? E como o código é aberto, as pessoas podem fazer pequenas alterações ou grandes alterações para que o software possa rodar em máquinas com bastante diversidade. Então, esse já seria um critério bem objetivo para que a escola pudesse incorporar dentro da sua realidade a TI dentro do seu funcionamento. Outra coisa que nós, professores, como temos nós professores da escola básica, pelo menos, né, temos uma carga de trabalho muito grande, não só no dia a dia da escola. E se o software não der uma resposta para a nossa pouca conhecimento prévio do uso de tecnologia, então isso vai fazer com que a instalação do software seja abandonada. E os software livres têm uma característica de ter uma comunidade de usuários que é bastante amigável, né, ao usuário novato. Então, o suporte nas comunidades de software livre é bem mais intenso, bem mais rápido do que de vários softwares proprietários que já chegaram na escola que eu trabalho, por exemplo, em várias escolas, mesmo fora da escola. Então, esse seria um segundo aspecto prático. Por que o software livre facilita a inserção da tecnologia dentro da escola numa perspectiva transformadora? Uma terceira, que eu acho que é uma questão que o professor levantou aqui, hackear a escola, é porque não adianta você ter um software que você não possa depois reproduzir num contexto diferente a aplicação daquele software numa perspectiva educacional. Quando o software é uma caixa preta, um software proprietário, que você às vezes não pode nem ter acesso à mudança do idioma, às vezes o software vem só com o idioma X. Então, isso dificulta também a inserção da tecnologia na sala de aula. Então, os softwares livres ou de código aberto, eles são muito mais resilientes a essa questão de remixar a experiência do uso do software em contextos diferenciados. Um aspecto que é óbvio e ululante é a questão do custo-efetividade. O Colégio Pedro II hoje receber X de verba para usar em tecnologia, se for usar software proprietário, vai ter um alcance muito menor se usar software ou hardware que sejam livres, abertos, porque você vai poder multiplicar aquela inteligência do uso da tecnologia muito mais amplitude do que se fosse usar somente software proprietário. E, como diz o professor Frederico, que é o professor que estaria aqui, né, tem também a questão da robustez técnica, ou melhor, segurança. O fato de o código-fonte estar aberto para um grupo muito maior de desenvolvedores, né, a inteligência coletiva faz com que a correção de erro seja mais rápida e a evolução do software seja também mais rápida. Só para dar um exemplo assim, bem prático, a pacote de correção, né, para a nova língua portuguesa chegou quase um ano antes no OpenOffice para depois chegar, né, nos softwares proprietários de escritório mais utilizados, inclusive nas escolas, né? Então, o fato de você ter um aspecto de a comunidade interferir na própria produção e na personalização do software faz com que ele fique mais adequado para você inserir tecnologia na escola real. Para não ficar só no campo das ideias, né? O tipo de software hoje o professor que tenta reinventar a escola no dia a dia, ele precisaria usar? Software de produção de texto, de publicação de texto na web, né? Então, hoje um software que eu acho bem simples, é um software livre, né? É o PMWiki. Não tem banco de dados e até um professor com pouco conhecimento de TI, eu consegui instalar no servidor e uso como ferramenta para o trabalho docente. Os alunos usam para produção de escrita sobre o que eles estão aprendendo. Então, essas coisas, um software simples, que não existe, eu não conheço, né, uma versão proprietária, um software fácil de instalar para produção de texto e compartilhamento de texto. Quer dizer, a própria ideia do Wiki já tem um pouco do aspecto filosófico do software livre. Vários gerenciadores de conteúdo, né, motores de blog, motores de sítios web, os mais populares, os que têm maior facilidade de instalação, porque tem uma comunidade que te auxilia a manter aquele software, são software livres. Então, a questão do software livre, ela tem uma questão prática de facilitar o uso para o usuário que não é de TI, usuário final, o usuário que está dentro da escola e quer incorporar a tecnologia dentro da escola, não numa perspectiva reprodutivista, né? Repetir na aula do Pedro II o mesmo modo de funcionamento da aula aqui na Bahia. Então lá eu posso fazer diferente, aqui vocês podem fazer diferente, porque a perspectiva do software permite isso. Aliás, incentiva isso, incentiva que você pegue do jeito que está e melhore ou então personalize para a sua realidade local, realidade de hardware, realidade de conhecimento dos usuários, realidade de infraestrutura, de internet, de TI. Então eu acho que para incorporar tecnologia na sala de aula, uma perspectiva transformadora, ou seja, o professor não vai ser um apertador de botão de software ou de aplicativo, há o aspecto de ser livre, aberto e a possibilidade de eu poder reproduzir de maneiras diferentes essa perspectiva em outros lugares. A única possibilidade que eu vejo é o software livre. Eu vi alguém falar isso, a fala não é minha, mas é que eu concordo. Hoje, eu acho que um gerente de tecnologia numa escola ou num sistema escolar que adota padrões proprietários, só consigo enxergar dois motivos para ele fazer isso. Ou está pouco bem assessorado na área de tecnologia, ou então, de algum modo, ele está na folha de pagamento de quem está vendendo aquela solução proprietária. Se é que vocês me entendem. Porque, efetivamente, a maneira mais prática e efetiva de incorporar tecnologia na escola real, com os alunos reais, com os professores reais, é uma perspectiva de software que permita ele ser adaptado para o hardware que você existe, para o conhecimento prévio que aquela comunidade tem. Isso não existe no software proprietário. O que existe é muito menor do que existe nos softwares livres. É isso.
Bem, a princípio aí agradecer a fala dos professores e até explicar para vocês, nós combinamos antes aqui a questão do tempo, que eu sei, somos professores, se a gente der espaço, cada um vai falar que meia hora, uma hora, duas horas. Então, para poder a gente ter esse momento final, que eu acho importante também, que é um momento para abrir um espaço para vocês poderem fazer questionamentos, tirar dúvidas, e muitas vezes a gente já vem com uma dúvida e outras vezes, de acordo com o que foi falado, a gente pode abrir aí. Então, o professor Renato aí está aí, eu queria abrir espaço aí para vocês, para quem quiser.
noite.
Boa tarde a todos. Boa tarde, até. Meu nome é Sandro, sou professor da DIGUIF, da área de computação, e colaboro também em dois projetos de produção de Olímpicos de anos, o QD e o KDE. Eu fazer um depoimento rápido e uma pergunta, tá? A gente recebeu há uns meses atrás o Lousa, que é mais um projeto do governo, do software livre, que foi distribuído todo o tempo da TIL. É um equipamento que já entrega na coleção e o computador. Eu fiquei super feliz quando eu liguei e vi software livre rodando lá, vi o KDE rodando lá. Nosso software está ali, super bacana. Ele vem acompanhado com uma canetinha digital que você clica e tem um software específico para essa canetinha. Mas, infelizmente, foi só mais um exemplo de como essas políticas do governo são equivocadas, porque eu entrei em contato com eles e falei: olha, eu quero esse software, qual é a fonte desse software? Para a gente hackear a lousa, fazer uma update para o KDE, recompilar o software que está na minha mente. E até hoje estou esperando a resposta de onde está esse código e ninguém sabe quem fez ou como que foi feito. Eu sei que é MQP, porque eu vi a dependência. Mas a pergunta é a seguinte: eu ando num momento bem pessimista. Eu acho que nós nunca estivemos num momento tão apático com o software livre aqui na Bahia, no Brasil de modo geral. E eu acho que parte disso é culpa nossa, de nós professores, porque eu vejo muitos ainda completamente insensibilizados sobre os benefícios ou porque passar para o aluno que é importante. Eu não estou nem falando da parte filosófica da coisa, né? Seria ótimo ter professores osistas na sala de aula, já falando apenas dos benefícios técnicos de software livre, porque que isso é importante na evolução de um profissional, de um aluno da área de computação. A pergunta é como mudar isso. A gente vê algumas iniciativas boas. O FISL tem, por exemplo, o Espaço Paulo Freire, que está dedicado o evento inteiro para professores, não só da educação, mas de qualquer área, para discutir o que o software livre é interessante, quais os impactos da sua adoção. Mas eu queria ouvir o que mais a gente pode ser feito, para que mais colegas entendam a causa e divulguem mais para o grupo de novos
jogadores. Está em aberto para vocês aí.
Uma?
Acho que melhor a gente
fazer
responder as perguntas. Vou fazer. Prefere responder? Não.
Então faz,
vamos responder.
Você tem rápido, sua fala foi completa, né? E a demonstração clara de que faltam políticas é quando faz um projeto como esse da Lousa, que vem com software livre, não está incluso no edital da compra, de que é obrigado o código-fonte ser distribuído e se criar uma comunidade no entorno daquele projeto. Quer dizer, na verdade, são projetos que chegam para aquelas. Porque naquele dia alguém resolveu fazer aquele desenho daquela política pública, que você não tem, a política pública, um projeto, e distribui. Amanhã distribui na aula de um dia, outro dia, computador. E o que fazer para a gente transformar isso? Você também aponta, quer dizer, é uma luta ativista nossa. Quer dizer, eu não preciso de hoje, não, estamos dentro do IFE, mano. A pergunta é: os documentos que circulam aqui dentro são informados abertos? Ou são em ponto doc? Os vídeos são em que formato? A página está licenciada em crédito de compra? Quer dizer, e por aí vale para o IFMA aqui, e vale para a UAS, vale para a Sergipe, vale para a UFMA, vale para as outras nossas instituições. O Daniel falou praticamente, nós somos os únicos, e eu, como diretor da faculdade, durante 8 anos, não conseguimos implantar a universidade toda. Ficamos praticamente nos laboratórios, nos auditórios e no nosso grupo. Então, é um trabalho de formiguinha. Agora, é um trabalho que a gente não pode ficar esperando a manhã para começar. E a minha expectativa, e isso retomo o que você coloca, eu acompanhando como acompanho os movimentos da cultura, então a gente está vendo aí o ministro Juca Ferreira dialogando com os pontos de cultura, dialogando com os artistas. Quer dizer, nós precisamos de um movimento desse tipo na educação. A educação fica sempre a reboque na expectativa de políticas públicas que definem para onde a gente tem que andar. E ao contrário do que tem que ser feito, somos nós que temos que ir de baixo para cima pressionar para que as políticas andem para esse lado. Claro que é um sufoco, porque temos relatórios da CAPES, temos aumentando o juízo, tem a produtividade, tem a famigerada do mercado, tem o currículo, quer dizer, são muitas, agora tem o Facebook, são muitas lutas, mas se a gente de fato se apropria dessas próprias ferramentas livres e usa delas como elemento de organização, a gente rapidamente modifica alguma coisa. Não tenhamos dúvida, não é simples. Nós lutamos hoje contra grandes corporações. Mas não é pequeno, não. Não é à toa que cada YouTube que está aqui tem uma propaganda de uma grande empresa aqui na tela de uma instituição pública. E ainda bem que é essa que está aí, que podia ser pior. Aqui a gente fica assim. E aí ele vai ficando assim, né? E vai a bandeirinha passando e ninguém se incomoda. É isso que é impressionante. Às vezes você tem auditório de 1.500 pessoas, a empresa do software, do sistema operacional, bota uma proteção de tela, que é a propaganda da empresa, e ninguém entre os 1.500 observa que é só vir aqui e mudar. Botar uma caveira, botar o símbolo da instituição, botar qualquer coisa, botar preto, botar branco, botar vermelho, mas não. E aí a gente fica ali de uma boa, como se fosse tudo isso naturalizado. Não esqueçam que o Marco Civil da Internet, que estava na votação do Congresso no dia 28 de outubro de 2014, travou o Congresso Nacional 5 meses por força de 4 operadores de telefone. Então, nós não estamos brincando, não. Não é briga de pequenininho, não. Não gostei de nada. É briga de gigante. E para briga de gigante, já que a gente não é gigante, a gente tem que estar todo mundo junto, as formiguinhas têm que estar junto, senão não consegue. Então, acho que a sua questão é maravilhosa, é isso aí.
Passa, né? Quer ver o que você quer?
Não, vamos lá.
Boa tarde. Gostaria de perguntar, eu sou Ivan Santana, estudante de Ciência da Computação da UFBA. Queria perguntar para o professor Sérgio como é que a escola, no sentido, um conjunto de professores estão abertos para a tecnologia na escola. Como é que funciona especificamente na sua escola? Porque normalmente, só complementando o meu ponto de vista, algumas escolas, instituição, no sentido conjunto de professores, não estão preparados para a inserção de tecnologia nas suas aulas. Normalmente é uma cópia da aula na sala de um laboratório. A escola tem um conjunto de professores que se interessam por essa mudança ou não?
Tem professores que se interessam por essa mudança. Agora, na prática, os professores precisam se organizar para passar a infraestrutura que a escola monta. O que acontece numa escola real? Chega lá o aplicativo, por exemplo, no Pedro II tem o Open Office e tem o pacote padrão. Só que os técnicos de tecnologia são todos terceirizados e eles só sabem usar o software padrão. Então, para nós que queremos usar a alternativa, nós temos que meter a mão na massa, aprender como é que instala e faz. É o que acontece. Então, respondendo objetivamente a sua questão, eu acho que a gente aprende qualquer coisa fazendo, botando a mão na massa. É claro que a gente erra. Agora, o mais importante é a gente tentar documentar tudo que a gente fez e acertou. Então, eu acho que registrar todas as nossas experiências, colocando o que a gente achou que não funcionou e o que funcionou, para que em outro lugar as pessoas comecem de onde funcionou. Então, eu acho que é experimentando e registrando e documentando e compartilhando formatos abertos, né, em espaços públicos que a gente tem feito. Então, usando o Wiki, usando redes de comunicação abertas, né, tem uma comunidade de professores e usuários de software livre chamado SL Educacional, SLEducacional.org, que inclusive o professor Frederico é um dos organizadores. Lá a gente instalou uma, abre aspas, rede social descentralizada, federada, que a gente não quer compartilhar dentro de um sistema fechado, que amanhã esse sistema pode simplesmente fazer desaparecer todo o nosso esforço de 5, 6 anos de documentação. Então, eu acho que o professor hoje ele precisa tentar ele controlar o que ele produz, evitar ao máximo colocar o que ele produz em sistemas fechados em que ele não tem controle. Hoje, você ter um servidor rodando, a coisa mais básica, é bem tranquilo. Se você ficar, sei lá, uma tarde lendo os manuais, você vai conseguir. Eu consegui, então acho que todo mundo vai conseguir. Não é uma coisa de outro mundo. O que a gente precisa é incorporar o espírito de que tem que botar a mão na massa e aprender. Eu acho que o professor tem que fazer isso, porque as políticas públicas, infelizmente, elas são bastante incoerentes, né? Elas pregam uma coisa, mas na prática real faz outra, por questões que até foge até do às vezes do gestor, né? O técnico não sabe, o técnico sabe apertar botão do sistema proprietário. Então, se você quiser colocar a tua impressora em rede no Linux, você vai ter que aprender o manual e colocar, porque o cara não sabe, entendeu? Eu acho que é por aí, experimentando e documentando, seria os dois caminhos, as duas trilhas a seguir.
Boa tarde, gente. Meu nome é Fernando, aqui da Santa Mara. Em primeiro lugar, parabenizar vocês pelo assunto focado, é bem interessante. Professora Leonida, só uma dúvida, uma coisa pequena. A senhora falou que a equipe do Linux Santa Mara produz, pegou o Pedro Débora, que é livre, é aberto, construiu e fechou. Isso aí não tem infringimento das leis do software livre? E como é que eu posso, de alguma forma, se realmente tiver impedido, eu não posso cobrar que essa lei seja respeitada?
Bom, ele não fechou, tecnicamente não foi fechado, continua licenciado em GPL, está mesmo. Só que eu posso pegar o código de Linux educacional, mexer e fazer outra coisa, só que o MEC não vai levar isso para o processo, entendeu? Então, com isso, ele não fere a lei do software livre. Tá? Porque a questão é, o MEC só incorpora, só aceita para implantar nas escolas aquilo que for chancelado pela universidade que está com a responsabilidade de usar, mas o código está disponível.
Mais perguntas? Pessoal, abri aí mais uma pergunta, certo? Até pelo nosso tempo.
Boa tarde, meu nome é Diego Simples, sou estudante aqui do IFBA. Parabenizar, porque assim, às vezes é um pouco, digamos assim, fora do comum ouvir alguns professores se dedicarem na área de informática, falar sobre a informática e a educação. É um pouco difícil ver em algumas escolas. E assim, como eu sou de outra escola, colégio público, público estadual, eu observava assim, que muitos professores, além de não ter a preparação de utilizar essas ferramentas que, nesse caso, vocês desejam que fossem instaladas nas escolas, além de eles não terem essa preparação, muitos, tipo assim, desprezam essa ideia de que tem que ter nas escolas. Por exemplo, na escola, em uma das escolas que eu visitei, não necessariamente eu estudei, mas eu vi assim, que alguns professores dizem assim, para que ter essa ferramenta, para que ter esse tablet, para que ter essa lousa? Porque muitos não sabem usar, não tem preparação, não tem aquele tipo assim, esse desejo de inovar, de querer fazer algo a mais com a educação. Pensa que a educação é só aquilo tradicional. Digo, por exemplo, ter um professor e não ter essa inclusão digital. Então, assim, será, a pergunta é, será que devido a isso, esse descaso de alguns professores, que nesse caso não se importam em incluir a educação computacional, né, o ensino da informática nas escolas, será que por causa disso que o MEC não dá tanto valor assim, para distribuir o software ali?
Bom,
A questão que eu entendo como sendo um dos pontos chave de todo esse movimento, de todo esse processo, é a formação do professor. Né? Então, o professor, ele não se engaja, ele não vai colocar a mão na massa, porque ele não tem formação para isso. Porque o professor, a maior parte dos nossos professores foram formados no contexto analógico. O contexto digital é uma coisa ainda estranha para a maioria dos professores. Então, ele precisa ser formado, ele precisa compreender o que é o digital, o que é software, o que é hardware. Então, a maioria dos nossos professores sequer sabe o que é software e o que é hardware. Né? Então, é preciso uma formação mais alargada. E aí, depende, sim, das políticas públicas a formação. Não, o professor não tem... Foi o professor Nelson e o Sérgio já falaram, né, da questão do professor tem uma carga horária de trabalho imensa. Então, se depender da vontade do professor, é muito difícil o professor buscar formação, com algumas exceções, né, que alguns que vão, que fazem de noite, que fazem de madrugada seus cursos, eles vão atrás. Mas isso depende de política pública, sim. O professor precisa ter horário na sua carga horária para formação em tecnologia, para uma formação que vá além da dimensão instrumental, não é apenas saber operar o software, saber compreender o contexto, saber entender a relação dessa questão tecnológica com a educação. A formação do professor não pode ser uma formação técnica, aquilo que o MEC chama de treinamento de professor. Infelizmente, o MEC ainda usa essa linguagem, os professores precisam ser treinados, quando nós sabemos que não se treina professor, porque se treina para repetir a mesma ação ad infinitum. Né? E nesse, não é o caso aqui, nós precisamos de professores criativos, professores autores de dinâmicas diferenciadas, de processos pedagógicos inovadores. E para isso não basta treinamento, eu preciso formação em todas as dimensões, incluindo a dimensão técnica. Né? Então nós precisamos que sim, tenha um movimento de baixo, que é o professor demandando a formação, mas preponderantemente um movimento de cima, que é da política pública, oferecendo aos professores as condições para se formar dentro da sua carga horária, não como um extra que ele vai fazer de noite, de madrugada, quando ele já não aguenta mais, já trabalhou 60 horas com os alunos na escola. Então eu acho que nós precisamos sim de formação de professores e não culpabilizar o professor pelo fato de que ele não usa tecnologia na escola, porque ele também faz parte desse sistema. Se ele não usa é porque ele não tem condições de usar, porque ele não tem infraestrutura na escola, porque não tem rede na escola, porque não tem formação, porque ele não sabe como trazer isso para dentro da sua prática pedagógica, se ele saiu de uma universidade que não discutiu isso com ele. Se ainda a formação de professor no IFBA, na UFBA, em todos os cursos de licenciatura, ainda é uma formação para o contexto analógico, uma formação para o livro, para o lápis e para o papel. Então, quando chega a formação nos cursos de licenciatura, tem uma disciplina, né, para discutir como usar o software A, B ou C. Ou seja, não se discute toda a questão da relação com a didática, com a prática pedagógica. Isso tudo não acontece. Então, nós precisamos, sim, de políticas e precisamos, sim, fortalecer o professor para que ele seja autor das suas práticas.
Agora, antes da gente finalizar, eu queria passar a palavra para o professor Renato e aquela aqui, e depois a gente finaliza aqui.
Essa é realmente uma briga grande, a gente estava ali com a educação. Outra briga que a gente queria fazer uma família, que é a briga que todos falaram, né, atualmente, vocês sabem, a cidade foi totalmente acometida pela enchente, né, nos últimos dias, e a gente tem centenas de famílias lá que estão desabrigadas e precisando realmente de ajuda. Né? Inclusive, a gente tem outros alunos nossos do livro mesmo que são basicamente uma roupa do povo, né, que foi uma perda total. Mas quem quiser solidar, qualquer tipo de doação, tem várias frentes, né? E a redação, quem é um professor livre ou qualquer negócio, a gente colocou aí, se quiser bater uma foto, já compartilhar em seus WhatsApps, seria bem interessante, tá? Qualquer valor, R$1, vai certamente fazer diferença dessas famílias. Outra forma de doação também que a gente vai ter, dentro de 30 minutos, se você for fazer a foto no site, um link para o Vaquinha Online, que também está, não tem como colocar. Vocês vão conseguir pegar o link. Então, dentro de 30 minutos, vocês terão isso no site lá.